Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos ver neste vídeo como utilizar o name of no operador, que é o que a gente mais utiliza quando faz refactor ou quando então renomeia parâmetros e aí você fica perdido. Vamos lá no código. Como você pode notar aqui nesse slide, nós temos uma variável chamada produto, outra lançamento, e aqui eu estou fazendo o WriteLine, sendo que esse WriteLine ele chama um método que é o idade. Esse idade passa um parâmetro, né? Lançamento.year, que é o ano do lançamento. E no método idade, nós temos aqui um int de parâmetro ano. A questão é esse parâmetro ano que está até destacado em vermelho, né? Você tem duas maneiras, principalmente quando você vai tratar com exception, você pode ou não criar uma expressão no retorno da exception, só que eu gostaria de saber qual é o name of dele, qual é o nome do parâmetro que está dando problema e não o valor que está dando problema. Então a gente utiliza agora o name of. E também quando você renomeia parâmetros ou qualquer variável, né? Então vamos lá no Visual Studio. Vamos dar um add new class. Vou chamar esse exercício de expressões name of. Tá, na primeira linha eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou já colocar aqui o static.console. Bom, aqui no SVM eu já vou dar um Ctrl S e já vou também no propriedades do projeto setar aqui o name of. Ctrl S, Ctrl F4. Então vamos ver aqui. Eu vou declarar uma variável do tipo string chamada produto igual a peixe. Beleza. Esse peixinho ele vai ter uma outra variável que vai ser do tipo datatime. Lançamento do peixe, pode ser, vamos deixar igualzinho. New data time, vamos dizer que esse peixe 2012, no mês 5, no dia 15. Ok, tá. Agora eu preciso montar aqui o WriteLine de maneira que ele vai ter uma expression. Essa expressão terá. Vou fazer uma leitura ali dos dois elementos, né? Então vou colocar assim, ó, o produto, que eu já consigo enxergar porque é uma variável, tem tantos anos de vida, né? Esse tanto anos de vida a gente vai criar, vou colocar aqui por enquanto, xx anos, tá? Bom, e aí eu vou colocar o readline e agora vou criar o método de calcular a idade. Esse método de calcular a idade eu vou colocar ele como public static, ele vai retornar um int, vou chamar de idade, ele vai ter como parâmetro de entrada, eu vou chamar isso aqui de ano, tá? Eu vou deixar ano de propósito aqui, por enquanto, então vamos lá. Se o ano for maior que o datatime.today.year, eu quero que ele me retorne um erro. Então, retornando um erro, ele vai dar um throw new exception e eu posso montar aqui a mensagem que eu quero, como por exemplo, uma expression assim, ano inválido, e aí coloco aqui ano, tá? Esse ano é o nome do parâmetro. Ok. Caso contrário, né? Dá um return datatime.today.year menos o ano. Tá, até aqui só alegria, né? Você foi lá e aqui no xx, agora você vai invocar o método idade, passando como parâmetro o ano que para nós agora é o lançamento.year. Perfeitamente, né? Então tá, vamos dar um F5 aqui, ó. Olha lá, o peixe tem 3 anos. Tá. Até aqui, só alegria. Agora, imagine que você tenha vários e vários métodos, até em outros arquivos, com uma quantidade enorme de parâmetros. Então, esse parâmetro ano, se você notar, eu tenho aqui um, dois, três elementos, né? No Visual Studio 2015, você tem uma opção chamada Rename. Você pode até incluir comentários, incluir string, visualizar as trocas. Então, se eu trocar aqui para ano, eu vou colocar como parâmetro ano. Pronto, ele trocou em tudo, né? Claro. Eu cancelei, tá? Mas eu poderia também fazer um refactor de extrair métodos, essas coisas que a gente costuma fazer no dia a dia. Mas o fato é que, se eu trocar o parâmetro aqui na mão, vou colocar assim, ó, parâmetro ano, e não troquei nos demais, vai dar erro. E se isso propagar, pior ainda. Então, primeiro você não consegue nem compilar, né? Se compilar, vai dar erro, não existe, e aí você vai ter que arrumar. Tá, agora, se eu pegar esse parâmetro ano aqui, vou dar um Ctrl C, deixa eu dar um Ctrl V aqui, de propósito, né? Tá, e vamos executar isso aqui. Vai dar certo porque eu não mudei nada. Agora, imagine que eu coloque uma expressão assim, ó, pega essa linha do write line, Ctrl C, Ctrl V, e coloque aqui para dar uma exception. Na idade, eu vou passar o ano de 2020, tá? Bom, aí ele vai cair aqui, ó. Se o 2020 é maior que o ano de hoje, que é 2015, vai cair aqui na exception. Ele vai me dar o quê? Parâmetro ano. Então vamos lá, vamos executar isso aqui. Pumba, deu erro. Qual é o detalhe aqui, ó? Olha o que ele retornou, se você perceber. Ele retornou a mensagem ano inválido 2020. Tá, mas e daí 2020? Para mim não significa nada. Eu quero o nome do parâmetro. Eu quero que ele me dê esse expression name of idade, esse name of aqui, de onde vem? Como é que eu faço para ter um acesso um pouco melhor aos meus elementos? Então aqui, ó, você pode tranquilamente, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa linha, vou comentar ali em cima, e aqui no parâmetro, ó, fecha parênteses, abre parênteses, e aqui eu vou colocar name of. Então o uso do name of tem sido para esses tipos de notação de você quer retornar para quem o chamou, como por exemplo, aqui ó, eu consigo ter uma mensagem totalmente diferente, ó. Ano inválido e o parâmetro ano foi a variável que eu quero enxergar, porque essa variável que eu quero enxergar é justamente para que eu possa tratar isso assim. Você pode usar bastante em log. Log você vai usar bastante porque é uma maneira de você trabalhar com uma forma de enxergar um pouco melhor os parâmetros, não o valor em si dos parâmetros. Agora vamos fazer uma outra coisa aqui, ó. Aqui é mais a título de curiosidade, mas eu vou criar uma classe chamada livro, dois pontos. Ela vai implementar uma yNotify property, tá? Deixa eu pegar lá em cima aqui, ó, using System.ComponentModel. O componente model que eu coloquei aqui é de propósito, tá? Porque aí fica mais fácil de eu implementar o yNotify property changed. Esse aqui, ó. É Ctrl.Enter. E aí ele vai implementar aqui o yNotify property changed. E aí eu poderia tranquilamente escrever. Vamos criar uma propriedade aqui da classe livro. Vamos criar uma propriedade. Deixa eu ver aqui, ó. Prop A não é. Vou pegar o Prop D. Acho que é esse Prop DP aqui. Isso. Esse Prop DP, ele tem o get o set, né? Declarado. E aqui, tira essa dependência aqui, ó, só para a gente fazer, não perder muito tempo aqui na declaração. Mas eu poderia fazer assim, ó, criar uma variável, coisa do Visual Studio, tá? 2015. Aqui eu posso criar o seguinte: aqui no get, moçadinha, o nome da propriedade aqui, ó, é título, tá? Só que ele não vai implementar aqui. O return dele vai ser assim, ó. Return underline título e alguma coisa assim com nulo. Esse título não existe aqui. Você pode gerar o field dele aqui em cima, tá? Ele gerou aqui o field, tá? É só Ctrl ponto enter. E aqui no set nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu trocar isso aqui do set. Então vai ser um set. Se tab underline título for diferente de value, se for diferente de value, underline título igual a value, ponto e vírgula, e aqui ele vai ter aquele famoso on property. Property changed. E aqui ele passa como parâmetro a propriedade, né? No caso, título. Tá? Ponto e vírgula. Isso. E aqui nesse método do onPropertyChanged, ele é um método virtual, né? Quer gerar um método aqui? Tá, deixa ele gerar um método. E esse método está aqui, ó. É um private virtual, não se preocupe porque isso aqui não vai ter funcionalidade, é só para ensinar o name off, porque a gente usa bastante isso em aplicações onde você usa o XAML que tem que disparar o property changed. Virtual aqui tem, então vou colocar aqui, ó. Opa, o título aqui ele veio como int, mas não é, ele é string. Deixa eu ver aqui em cima, string. Aqui vai ser string. Tá. Aqui, moçada, é o seguinte, ó. Se o property changed for diferente de nulo, só que você encontra em códigos em aplicações XAML. Aí você vai disparar aqui o property changed dele mesmo, vírgula, new. E aí tem os eventos dele, Property Changed Events args do título. Tá, agora é o seguinte, isso aqui é o que a gente normalmente faz, né? Porém, o uso do name of, tá? Nem se preocupe com o restante aqui, porque isso aqui não é para funcionar mesmo. Aqui a questão do name of, a gente vai colocar o name of do objeto em si. Tá? E aí você consegue trabalhar. Deixa eu só mudar aqui os argumentos. É do livro. Tá? Aqui, ó. Argumentos é do livro. Tá? Ctrl S. Isso aqui não vai rodar, não. Tá? É só para ilustrar para vocês. Deixa eu só trocar aqui para Protecting. Então é isso. Ó. Na verdade. Se a gente compilar, funciona direitinho, mas eu quero chamar este onPropertyChanged passando o name of de título, né? Esse name of de título vai cair exatamente nesse método aqui. Aí eu consigo passá-lo como parâmetro. Então esse name of também ajuda bastante nesse tipo de caso de passagem de parâmetros. Se você pesquisar, tanto, imagina que você tem uma classe com N propriedades. E cada uma dessas propriedades você quer chamar o property change, o inotify property change, você pode criar uma funcionalidade para varrer todas as propriedades da sua classe e passando cada uma delas como name of do próprio elemento, que esse elemento vai ser o nome da propriedade.